este é o podcast Para Tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Hoje tá acontecendo uma coisa que é muito estranha e para mim é um gatilho, mas não deixa de ser uma coisa engraçada. O Instagram, nesse exato momento, está com uma instabilidade no momento que eu tô gravando isso daqui, né? Provavelmente, quando você ouvir esse episódio, assistir esse episódio em vídeo também, isso já não vai mais estar acontecendo. Porém, isso me trouxe uma série de gatilhos. Eu tenho moído de falar que eu fui hackeado e a minha experiência com isso. Inclusive, vi gente tweetando assim, a gente tá vendo o Instagram assim, já vem aquele medo de que, na verdade, a gente tá sendo hackeado. Não, pessoal. Quando você está sendo hackeado, você não consegue entrar no seu Instagram e ele tá meio bugado, não carregar as coisas. Não é isso. Você simplesmente não entra no aplicativo. Ele não abre mais. Sua conta sumiu. Você não tem mais a senha da sua conta. Não dá nem pra você entrar pra você ver que ele tá bugado. Daí, o povo também me respondeu, mas é que o Facebook deslogou de tudo, né? Ninguém tá conseguindo logar no Facebook. É um babado, assim, que... sem precedentes, a louca. Então, realmente, se você não tá conseguindo logar no Facebook, deve dar medo. Porque esse é o medo que você tem que ter. Não conseguir entrar com a sua senha. Aí você pode estar sendo hackeado. De resto, uma coisa estranha aqui, uma coisa estranha ali. Não vai ter nada não, tá bom? Não se preocupem. Mas ó, passei 2 semanas sem o Instagram e vou dizer que eu fiquei muito mal por causa do meu trabalho, mas não senti muita falta de ver o que as pessoas postavam. Ai, tô sendo meio errada de falar isso. Talvez eu esteja sendo meio errada, mas não senti muita falta não. Eu me atualizo muito mais sobre o mundo no Twitter. E quando eu digo sobre o mundo, é na verdade sobre coisas aleatórias e completamente sem relevância nenhuma. E principalmente reality shows, né? O Big Brother, que eu tô acompanhando agora. Involuntariamente, né? Não é involuntariamente. Estou sendo obrigada a acompanhar o Big Brother. E eu vi gente falando que tava já com ansiedade, porque eu não tava conseguindo entrar no Instagram agora. Imagina se você perde a sua conta. O que você ia sentir, né? Se coloca no lugar da vovó também. Tenho empatia com o que eu vivi, com a minha história, com a minha verdade, com a minha luz, né? Foram momentos difíceis. Mas o povo no Twitter também já falou que eu tô meio monotemática. Mas que mais que aconteceu na minha vida também? Não aconteceu mais nada. Não aconteceu mais nada. Nada de bom, nada de... Não, coisas boas estão acontecendo sim. Posso dizer que... essa nova casa onde eu tô morando, esse novo apartamento, me fez muito bem. Tem me feito muito bem. Não sei se é assim que se fala, mas você que quer se mudar, se mude. Também incentivei muito um amigo meu lá de Sorocaba a ir morar sozinho, o Alan. Beijo, viu, Alan? E, nossa, ele também falou que foi a melhor coisa que ele fez, sair da casa dos pais dele. Você tem independência, você cuidar dos seus problemas, mas pra mim não é nem isso. Essa casa daqui tem espaço que eu preciso pra eu conseguir trabalhar direito. Chega de perrengue, vamos fugir de perrengue nessa vida. Se você tá com medo de se mudar, perca esse medo agora, vá em frente. Não ter condições de se mudar é uma coisa, mas se você tem condição de ir morar sozinha... e você não tá indo morar sozinha? Pelo amor de Deus, ó. 2024, bora evoluir. Sua mãe não quer você aí na casa dela, gente. Sua mãe não quer. Ela fala que quer, mas ela não quer. Tá bom? Vamos dar essa folga mental pros nossos pais, pra nossa vida também. E eu quero falar dele, gente. Que eu acho que ele tem tudo a ver com esse assunto aqui. Vampeta! Ai, você não esperava esse nome? Você esperava que eu fosse falar sobre todo mundo, menos sobre o Vampeta. Ok, tá tudo bem. Mas é preciso falar do Vampeta agora, porque eu tava lá no Twitter, que eu não vou chamar de ex, por enquanto. E, gente, tá chegando o momento onde eu vou pagar o Twitter verificado. O único motivo de eu não ter pago até agora, eu juro pra vocês, É porque eu daria muito meu braço a torcer. Porque se você ouvir esse podcast há muito tempo, mas o tanto que eu metralhei a verificação do Twitter, o tanto que eu falei mal, o tanto que eu xinguei, o tanto que eu fui contra, o tanto que até hoje eu acho isso um absurdo. Mas eu acho que eu vou pagar o verificado. E não é nem pra ter o verificado, o selinho azul. É pela possibilidade de monetizar o que postar lá. E daí talvez poste uns videozinhos, talvez eu crie mais... Nem criar mais conteúdo, não vou me iludir. Mas, tipo, às vezes eu tenho um engajamento ok ali. Então, se isso me render um dinheiro o bastante pra eu pagar o que eu vou gastar no Twitter, daí já vale a pena. E se passar um pouquinho além, já é uma rendinha ali falando nada com nada, né? Ai, gente, vocês vão me perdoar se eu pagar o Twitter? Se eu for contra tudo que eu preguei aqui? Eu não quero ser hipócrita, meu Deus. Eu tenho muito medo de ser publicamente hipócrita. Porque na vida pessoal, gente... Não, eu sou hipócrita aqui também, né? Cada hora eu falo uma coisa, desfalo, volto atrás. Eu não tenho... Você que me acompanha no podcast sabe que minha cabeça muda. Minha cabeça muda. E tá tudo bem, talvez. Mas enfim, vocês me perdoam se eu pagar pra ser um verificado? Só que eu descobri que existe a possibilidade de você pagar para ser verificado, né? Pagar pra ter o selinho azul. Vem com um monte de vantagens, que é você não vê mais os anúncios, você tem mais alcance, parece, nas suas publicações. Você pode monetizar o que você postar ali, né? É, se você tiver muito engajamento, dá certo de ganhar dinheiro. E você pode esconder o selo azul. Então, tem várias pessoas que eu já comecei a reparar isso, que não tem o selinho azul, mas que elas ficam postando bait. O que é bait? Bait é quando a pessoa, assim, fala umas coisas meio polêmicas, dá opinião sobre tudo o tempo inteiro, o dia inteiro, pra ver se muita gente responde. Por quê? Porque eles estão pagando esse verificado sem estar mostrando o selinho azul. Eu acho que está rolando. Daí eu pensei, será que eu também vou esconder que eu tenho selo azul? Vou estar pagando, mas não vou estar mostrando que estou pagando. Mas daí é hipocrisia em dobro. Porque se eu falei a vida inteira que eu era contra pagar, agora eu estou pagando, não vou assumir isso também, vou esconder que eu estou pagando, aí é de fuder, né? Eu não vou descer tão baixo. Inclusive, se eu tô aqui fazendo essa minha culpa, é pra mostrar pra vocês que eu sou humano, que eu erro, tá bom? Antes de eu falar do Vampeta, deixa eu comentar outra coisa sobre... Calma lá, que o Vampeta, eu tô sentindo que eu tô criando uma audiência aí pra eu falar do Vampeta, que vocês estão curiosos, né? Mas aproveitar que eu tô falando sobre ser humano, ser... Enfim, admitindo meu erro aqui, né? Minha humanidade, aquilo que me torna, como você, inútil. É sobre ser inútil que eu quero comentar. Porque no Big Brother, na última semana, surgiu o assunto de que o Davi chamou a Yasmin Brunet de inútil. Eu não quero discordar. Mas é que se criou um movimento dentro do Big Brother de dizer que a palavra inútil, chamar alguém de inútil é, nossa, a pior coisa que alguém pode falar. Ontem a Yasmin tava falando pras outras meninas assim, nossa, se alguém chega pra sua mãe e fala que ela é inútil, pra sua irmã que ela é inútil, eu juro que eu pensei aquilo assim, mas gente, eu sou meio inútil, calma lá. Calma lá, deixa eu ter esse momento de eu assumir a inutilidade. Por que você quer ser tão útil também, sabe? De onde vem essa utilidade tão grande que você acha que você presta pra humanidade? E eu não tô falando da Yasmin, tô falando da gente no geral. Tipo, eu sou bastante inútil. Eu não sei fazer coisas básicas da vida. O Davi ainda citou os exemplos de que ela não arruma a cama dela. Gente, eu não arrumo minha cama. Eu sou inútil. No sentido de fazer coisas assim, sabe? Eu acho que eu sou alguém que consigo fazer coisas do meu trabalho. De resto, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo planejar uma viagem. Eu mal consigo arrumar minha casa. Se bem que morei aí, né, os últimos 4 anos. Aí era eu que tava dando conta de arrumar minha casa. Aos trancos e barrancos. Também vamos se respeitar, né? Vamos se respeitar, vamos trazer uma autoestima aí. Mas dizer que a gente é útil? Eu sou uma pessoa útil. Utilidade pra quê? Pra quem? O que é ser útil? produzir, trabalhar? O que é ser inútil? Não servir às expectativas dos outros? Eu acho que tá tudo bem ser inútil, não é essa coisa. Inclusive, se você não se acha inútil em algumas parcelas da sua vida, em alguns aspectos dela, nossa, seu ego tá meio desequilibrado, né? Porque ninguém é útil em tudo, pra tudo, o tempo todo. Então tá tudo bem a gente ter a nossa inutilidade, tá tudo bem a gente conseguir admitir que não serve pra tudo, que não faz de tudo, que não é tudo, né? Ser inútil é viver. Eu acho que se você é útil demais, na verdade você ou tá burnoutada, sobrecarregada, né? Que você deve estar aí, você que tá me ouvindo enquanto lava uma louça, pra tentar ser mais útil ainda, né? Pra tentar se distrair da utilidade que você tem na sua vida. Vamos ser inútil. Devia ter um dia da inutilidade. O dia que você. O famoso dia do lixo, né? Só que não no sentido alimentício. Devia ser aquele dia que você realmente fui completamente inútil ao meu país. A Anitta não tem um tweet famoso falando isso? Eu acho que a gente tem que ter esse dia, esse momento, essa vida, talvez, né? Eu acho que tá tudo bem. Então é isso, eu tô aqui pra normalizar a gente ser inútil e dizer que não é uma coisa ruim chamar você de inútil. O que aconteceu com o Vampeta? Começaram a falar no Twitter que o Vampeta tinha feito uma coisa muito legal com o cachê que ele recebeu da G Magazine. Inclusive, ele ter feito a G Magazine lá nos anos 90. Que ano que foi? 99. Tá escrito aqui 99. Enfim, nossa, 99. Muito estranho, né? Muito tempo atrás. Ele ter feito a G Magazine em 1999 foi o motivo de eu saber quem que ele era. Porque antes eu, como não sou uma gay do futebol, eu não me tocava sobre nomes de futeboleiros que não fossem, sei lá, o Ronaldinhos da vida. Sei lá. Mas enfim. Daí começou a se discutir isso, e o @artcobate, que é um arroba que tá sempre postando umas threadzinhas, é verificado, mas ele assume que é verificado, ao contrário de mim, que quero esconder, mas ainda não sou, enfim. Ele postou uma thread explicando essa história do Vampeta, e o que ele fez com o dinheiro que ele recebeu na G Magazine. Meu Deus, acho que esse é um dos assuntos mais inúteis que eu já trouxe aqui no podcast pra vocês. E tá tudo bem. Vou ler aqui uma parte da thread, tá bom? Eu tô fascinado pela história da G Magazine, do Vampeta. Sim, é isso mesmo que vocês estão lendo. Simplesmente o cara usou o dinheiro da revista pra restaurar um cinema da família dele. Estamos falando de um jogador de futebol mega famoso, posando nu em 1999. É, gata. Aqui ele ainda coloca um trecho de uma entrevista que o Vampeta deu no podcast Acompanhadas, do site de acompanhantes Fatal Model. Meu Deus, peraí, gente. Ele deu uma entrevista num podcast de um site de acompanhantes. Isso tá ok? Talvez esteja. Daí ele contou essa história do que ele fez com o dinheiro. Olha só, o Cinema Rio Branco, que fica na cidade de Nazaré, existe desde 1927. O Vampeta, além de usar o dinheiro do ensaio para restaurar todo o cinema, também luta para manter o lugar em pé, porque a Igreja Universal é doida para comprar o lugar. Mas o ícone foi lá e fez o dele, ó. Ele até coloca aqui umas partes de umas matérias de revista. Vampeta é apaixonado por cinema e mesmo com propostas altas oferecidas pela igreja, ele continua mantendo o cinema lá em Nazaré. O Cine Rio Branco é um dos mais antigos cinemas do Brasil. Vou ler aqui um trecho da matéria. Nude pela arte. Nude não era um conceito que existia naquela época, né? Mandar um nude. Enfim, era posar pelado, né? Por que a gente não volta a chamar nude de posar pelado? Eu tirei uma foto pelado em vez de tirei um nude. É que pelado é uma palavra maior e parece ser mais pesado, né? Enfim, nude pela arte. Como Vampeta salvou um dos cinemas mais antigos do Brasil com cachê de ensaio pelado. Amei. Agora abre aspas. Quando surgiu a proposta de sair na revista, e era uma proposta muito boa, o dinheiro foi para a restauração do cinema. Eu gosto de cinema pra caramba mesmo. Na época, foi uma chance de recuperar um patrimônio histórico, mas também de construir um patrimônio, porque o cinema me pertence também, destacou o Vampeta. Ah, ele investiu também, porque era da família dele, né? No total, eu investi quase 500 mil reais para revitalizar. Eu restaurei o cinema todo com meus recursos próprios, com meu salário de jogador. O espaço da Sétima Arte fica na cidade de Nazaré, no Recôncavo Baiano, terra natal do ex-jogador. Fundado em 1927, o equipamento segue em funcionamento, mas em condições precárias. Com a baixa estrutura, o Rio Branco passou a abrir apenas para exibições públicas. Nossa, mas então o povo nem paga para ir lá assistir alguma coisa. E daí tem umas imagens do cinema, que é aquele cinema pequeno, bem pequeno mesmo, antigo, que tem assim um mezanino e tal. Nossa, bem bonitinho mesmo. Quantas pessoas será que cabem? Enfim. E é importante lembrar que a G Magazine do Vampeta é a mais vendida da história. Vampeta, você sempre será famoso. Te amamos, Divo. Não é estranho? Estranho, tipo, a gente não imagina. Nada dessa história parece fazer muito sentido, além de que ela realmente é uma história muito bonita. Mas nunca imaginei que alguém ia pegar o dinheiro de uma revista que saiu pelado pra fazer uma restauração de um cinema público, e principalmente o Vampeta, que é a G Magazine mais famosa, não sabia que era a mais vendida da história. Tá aí na cara de todo mundo, mas o que me deixa mais assustado é, pelo que o Vampeta contou aqui, ele gastou 500 mil para revitalizar o cinema. Só que ele disse que gastou isso também do dinheiro dele como jogador. Ele não ganhou 500 mil com a revista. Quanto ganhavam as pessoas que posavam na G Magazine? Quanto? Isso é uma coisa que eu me pergunto de verdade. O Google vai saber me responder? Eu vou saber perguntar isso pro Google, inclusive. Quanto ganhava ensaio G Magazine? Vampeta revela cachê e bastidores do ensaio. Vampeta tá aqui no auge dele, né? Voltou com tudo, voltou às manchetes aí. Foi 500 mil? Não, deixa eu achar aqui dentro da matéria. Olha só, gente, só melhora. Só melhora. Peraí. O Vampeta contou que tava em... Pelo menos é o que saiu nessa matéria daqui do otempo.com.br. Que deve ser essas matérias que eles copiam e mandam pra 500 lugar, né? O comentarista esportivo contou que estava embriagado quando encontrou o dono da revista e topou tirar as fotos por 4 vezes o valor que recebia na época como jogador. Meu Deus, ele ganhou 4 vezes o salário dele como jogador. O jogador ganhava pouco naquela época, se bem que em 99 o real era 10 vezes mais valorizado, né? O dançarino Alex, da banda Quebradeira, tinha acabado de posar nu e estava na mesa com a gente. Aí falaram, quero ver algum jogador ter a coragem de posar nu. Tem esse fator também, o fator coragem, que precisava ser muito corajoso para fazer isso. Eu, já de fogo, ganhava 25 mil como jogador do Corinthians. Disse pro Levi, que era o dono da revista, que tava ali na mesa, né? Eu tenho coragem. Eu já tinha tomado umas 8 caipirinhas e falei, me dá 100 mil, 4 vezes o salário que ele ganhava. Ele me deu um cheque na hora. O cheque compensou no dia seguinte e eu tive que posar. Na época, o Corinthians tinha acabado de ganhar o Campeonato Brasileiro. Gente, mas a revista vendeu muito e é a mais vendida até hoje. Não deu em nada, só recebi elogios. É, gata. Ai, que delícia. E ele ainda conta, ó, que o hétero, ele gosta de se gabar, né? O que eu peguei de mulher, sacanagem não. O que chegava de cartas pra mim no Corinthians, o que eu peguei de modelo, fera. Amo que ele quis dizer que a mulherada caiu mais em cima dele. E de fato, né? Porque as mulheres também consumiam a G Magazine, eu acredito. Mas o que me fica aí de pergunta é: a G Magazine vendia tanto a ponto de você conseguir pagar 100 mil reais naquela época pra alguém? Vamos ver, 100 mil reais. Ai, por que que eu tô tão fuxiqueira assim? Não tem nada a ver essa história, mas eu quero saber quanto que valeria 100 mil reais daquela época hoje. Como é que fala isso? Inflação real, 1999. Inflação calculadora. Meu Deus, eu tô indo pra um submundo. Vampeta, onde você tá me levando? Tá, corrigir valor de 100 mil para, sei lá, junho do ano de 99. Hoje valeria 330 mil reais, gente. 330 mil reais ele ganhou, se fosse equivalente a hoje, né? Isso é bem assustador. Pelo menos é que essa calculadora vai só até 2018. Tá meio desatualizado, então... Tá, conta 2018? 6 anos atrás? Não gostei dessa calculadora. Mas enfim, ganharia mais de 350 mil reais, eu acho. Né? Vamos ser bem sinceros. Muito dinheiro. A G Magazine vendia isso porque, gente, as bichas que compravam, elas não podiam assumir que compravam. Elas fingiam que não compravam, tinha que estar escondida pra comprar. É muito estranha toda essa história de como a gente consumia conteúdo LGBT. Falar LGBT. Como a gente via pornografia, né? A gente via, eu não via, né? Não tinha onde ver. Como que eu, adolescente, nessa época eu tinha 13 anos, 12, 13 anos, ia ver uma... Todos os meninos já tinham visto revista de mulher pelada e os gay. Não tinha como ver, porque não tinha ali seu pai comprou a G Magazine e você vai pegar escondida. Não tinha. Não faz sentido. Era muito difícil. Daí eu fico pensando, não devia vender tanto a revista. Ou vendia pela curiosidade das pessoas no geral verem famosos pelados. Mas eu entendo você querer ver um Vampeta, né? Que, pelo visto, ele era um dos jogadores mais famosos da época. Mas tinha umas subcelebridades X, né? Uns modelos X. Ninguém devia querer ver aquilo, a não ser as gays que eram mais velhas. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo era muito mais enrustido. Uma coisa estranhíssima. Esses dias eu tava lembrando de filmes LGBT, QAPN+. Ai, filme gay, né, gente? Porque não tinha nada de história LGBT. Tinha aquele filme Shelter. Lembra? Shelter. Como é que é em português? Não sei. Que era um romance gay, assim, que se passava numa praia. Dois padrão, que nem parecia gay, se apaixonava e não sei o que lá, não sei o que lá. Eu ouvia falar que existia esse filme, mas e pra gente conseguir esse filme? Como que você baixava um filme que era super desconhecido? Daí tinha uns filmes também do... Como é que chama? Do Almodóvar, que tinha ali personagens gays e tal, pessoas trans. Era difícil de conseguir. Eu só fui ter acesso a um cinema assim mais doidinho, já mais velho, com uns 18, 19 anos, quando minha amiga Lívia, que estudava cinema, ela tinha muitos DVDs que ela copiava e mandava pra mim do John Waters, por isso eu amava o John Waters, já queria ser doida igual a Divine, mas enfim, era muito estranho ter acesso a essas coisas, por isso eu me pergunto, G Magazine foi um sucesso de vendas? Mas a G Magazine sumiu muito antes das outras revistas pornográficas sumirem, né? Inclusive, elas não sumiram. Se você vai aí pros lugares, ainda tem aquelas bem, bem fuleira, né? Não, não tem mais Playboy e tal, mas a G Magazine morreu antes disso. Inclusive, outras publicações. Tinha aquela revista Júnior. Não tinha revista Júnior? Que era uma revista pra gay, mas que não era uma revista gay, assim, gay, tipo pornográfica, era sobre conteúdo lifestyle. Eu tive algumas dessas, mas porque não sei quem comprou, e era uma coisa assim, era um mercado escondido, né? Você tinha que ir pro submundo, era algum amigo que tinha que comprar, e daí ele te emprestava pra você ver. Não dava pra você comprar publicamente. Mano, é bizarro pensar isso. É muito bizarro. Porque hoje em dia você abre a Netflix, tem lá Heartstopper. todos podem ver coisas gays clicando. Mas não sei, né, se as gays jovenzinhas, elas vão poder mesmo, né? Tá lá na Netflix não quer dizer que você pode dar play na frente da sua família. Mas bem melhor do que era na minha época. É, né? Porque você pode ter a Netflix aí no seu celular e assistir escondido no banheiro. Se é que você me entende. Várias coisas ainda, inclusive. Muito difícil ser gay naquela época. Não é difícil ser gay, né? Quer dizer, é óbvio que era difícil ser gay. Mas difícil se ver, né, em outros lugares. Isso que é o mais bizarro, você não se via. Quando a gente fala de representatividade, meu Deus, tá indo pra lacração esse episódio de podcast. Enfim, mas é isso, você não tinha como ver outros gays, você não via nada de coisa de gay. Por isso que a gente era obcecado por diva pop, que era o mais próximo da lacração que a gente conseguia chegar, né? Não conseguia ir além de lugar nenhum pra lugar nenhum. Bizarro, bizarro, mas sobrevivemos. Somos sobreviventes, né? E já cheguei aqui muito longe nesse episódio. Vou acabar que não vou ler hoje um conselho ruim, tá? Mas fica aí a dica que todo final de episódio, quase todo final de episódio, eu leio um pedido de conselho pra lembrar vocês de se tornarem meus apoiadores e receberem um podcast exclusivo que sai toda segunda-feira só pra apoiadores, que é o Conselhos Ruins. Você pode apoiar tanto pelo Apoia-se quanto pela Aurelo. Tá bom? Vai lá me ajudar. Teve uma debandada de gente muito grande que foi pra Aurelo, mas eu ainda não sei administrar direito. Não sei se foi uma estratégia boa. Eu acho que eu acabei perdendo apoiadores nesse processo. Mas tamo aí, né? Criando conteúdo. E não esqueça de responder esse vídeo, porque esse podcast daqui também tá sendo em vídeo. Deixa eu comentar. Gravei o primeiro em vídeo semana passada, tô com vergonha de postar. Tô com vergonha de postar, não tô gostando de me ver em vídeo falando as coisas idiotas, assim, sem parar. Mas eu vou postar, ainda não postei o primeiro. Hoje é o dia que eu tinha que postar esse primeiro. E já tô gravando esse próximo aqui em vídeo também, mas estou inseguro. Não estou gostando de me ver nesse formato falando sobre essas coisas. Estou com muito medo da rejeição do público. Estou com medo, porque as pessoas me rejeitam muito pelo fato de eu não estar montado de drag. Isso é um problema. Mas sabe quando você não quer se colocar numa posição de rejeição? Mas não tô pedindo aqui, não tô fazendo drama nem mimimi, tô só refletindo aqui com vocês. Mas é isso, pessoal. Obrigado a quem me acompanhou, obrigado a quem apoia, obrigado a quem se inscreve, obrigado a quem me dá like, obrigado a quem não largou da minha mão. 2024 é nosso ano, estamos juntas. Ai, mais na tristeza do que na alegria, mais na doença do que na saúde, mas estamos juntas. Um beijo pra vocês. Meu nome é Lorelay Fox e é nessa aqui eu vou. Tchau.